de Gelson Reck, reitor da Universidade de Caxias do Sul, que de lá sempre vem coisas muito interessantes para a comunidade. Professor Gelson, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia a todos os teus ouvintes. Uma satisfação estar contigo, Bela.
Da mesma forma, professor, sempre gosto muito de conversar contigo, porque sempre saem boas repercussões aí a partir da Universidade de Caxias do Sul, de quem a gente tem muito orgulho de fazer parte aqui da nossa comunidade. Professor, eu sei que agora recentemente teve uma comitiva, né, aqui da Universidade de Caxias do Sul, que foi até Porto Alegre, conduzida por você, né, como reitor, pelo professor Asdrúbal também, em conexão com o representante do governo federal, Mourão, que estava aqui no estado, justamente para fazer entrega, né, de um pedido para fazer fomento àquilo que deverá ser um centro, né, de atendimento ao autismo aqui na Serra Gaúcha a partir da universidade. Pode contar melhor sobre isso?
Perfeito. Então, olha só, esse é um projeto que já tem alguns anos e a gente ainda não conseguiu efetivar. Trata-se da criação do Centro Interprofissional de Atendimento a Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. É um nome longo, né? Mas na verdade é um centro de atendimento para a gente ajudar as pessoas com essa dificuldade ou com esse espectro autista, né? E nós temos aqui uma estrutura de natureza muito bonita, cerca de 2,5 hectares, quase 3, onde nós temos 2 prédios, né, já antigos, e nós pensamos que seria um lugar ideal para fazer esse centro interprofissional, onde nós colocaríamos cerca de 20 especialidades, que são especialidades ligadas aos nossos cursos de graduação e pós-graduação, onde colocaríamos nossos professores, né, e atenderíamos cerca de 200 pessoas por semana, né? Mas um atendimento regional, não só para a cidade, mas regional, né, com ecoterapia, psicologia e tantas outras competências profissionais nesse mesmo local. É um local aprazível, natureza, silencioso, mas ele precisa reformas, ele precisa investimento. Então, esse projeto que a nossa instituição apresentou para o conselho diretor, foi aprovado pelo nosso conselho diretor, e ele está na fase da ideia ainda. Ele tem um desenho, ele tem uma dinâmica, mas ele não tem a concretude, porque precisamos o recurso para a reforma e depois nós precisamos o custeio. O custeio a gente pensa que vai acontecer na medida que prefeituras ou particulares contratarem esse serviço. A ideia é termos um equipamento muito especial no cenário do acompanhamento de pessoas com espectro autista que não existe no Rio Grande do Sul.
Professor, vamos tentar entender um pouquinho melhor, porque assim, a Universidade de Caxias do Sul, ela já tem uma história, né, uma trajetória em ser referência em algumas áreas, não só na questão da pesquisa, mas no atendimento à comunidade. Nós temos aí ambulatórios, né, ligados à Universidade de Caxias do Sul, com pesquisa, inclusive, contra HIV, que foi uma referência muito importante quando o assunto ainda era muito novidade, né, ele continua fazendo esse trabalho, doenças sexualmente transmissíveis, tem o centro de treinamento esportivo, que também foi utilizado durante aqui como base, né, de treinamento para as Olimpíadas no Brasil. Nós temos aí o próprio Hospital Geral, que é um hospital escola, ou seja, é uma vanguarda da Universidade de Caxias do Sul ter este espaço de referência para atendimentos. Agora, a pergunta fica nesse sentido: qual o diferencial desse centro interprofissional de atendimento ao TEA? Qual seria esse diferencial em relação ao que já tem na cidade?
Primeiro, então, é a quantidade de profissionais envolvidos, cerca de 20 especialidades, essa é a primeira, tentando categorizar as diferenças. Segundo, o lugar em meio à natureza, um grande espaço, né, quase 3 hectares. Terceiro, nós vamos atender as famílias, nós vamos fazer um atendimento junto com as famílias. Quarto, nós vamos formar profissionais nesse ambiente. Hoje nós temos uma carência de profissionais que tenham essa competência, essas habilidades. Então será também um centro de formação. E aí os alunos, com os nossos professores e os profissionais que estarão lá, teremos um processo de aprendizagem para formar pessoal capacitado para essa realidade. Em Caxias do Sul, só nas escolas municipais, a informação que já, Tá? Conseguimos é que existem cerca de 1.000 crianças só na rede municipal. Então, nós precisamos de formação qualificada e esse centro será também um centro de formação para capacitar profissionais da saúde e famílias para atuarem como promotores da inclusão. Acho que esse é um grande diferencial. Não é só um atendimento, mas também um processo formativo de pessoas.
Claro, até porque é importante, né, professora, a gente pontuar que quando a gente fala do universo TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, eu vou simplificar daqui para frente em TEA, que as pessoas já estão conhecendo certo. Mais essa nomenclatura. Ela tem algumas materialidades importantes, né, já conhecidas da pesquisa, da ciência, mas 1 milhão de materialidades, né? Ou seja, o atendimento ele tem que ser personalizado, ele precisa ter um expertise para ser mais eficiente e também tem muitas coisas que ainda são pesquisas, as pessoas não sabem exatamente, não tem uma linha pré-determinada e definida, assim como o cérebro e outras Perfeito. Áreas da saúde. Então, a própria universidade talvez realmente seja um espaço para isso, né, professor?
Perfeito. E então, o último diferencial, a partir do que estás dizendo, né, me recorda aqui, que sim, na medida que nós vamos formar pessoas, também nós vamos formar pela pesquisa. Então, nós teremos subsídios, porque será uma ampla gama de inputs que nós teremos, né, de coleta de dados pelas várias especialidades, e sim, será objeto de investigação todo esse material, todo esse processo que vai ser vivido, vivenciado, coletado, será objeto de investigação. Então, nós teríamos esse cenário de atendimento, sim, de assistência terapêutica, mas também de ensino para os nossos estudantes e para as famílias e de pesquisa, além de estar nesse ambiente muito diferenciado. Agora, Beverly, nós precisamos de recursos. Nós entregamos para o senador Hamilton Mourão, por intermédio do vereador Daniel Santos, que nos acompanhou e abriu a agenda, né? Um pedido, mas nós precisamos de 4 milhões e meio para reformas e equipamentos e imobiliário. Depois temos o custeio, né? O custeio, como eu disse, pode ser pelas contratações das prefeituras ou de particulares. Nesse momento, o nosso foco é a captação de recursos para deixar, de fato, a estrutura pronta. Depois, a operação, a gente tem a expertise, tem os profissionais, né? Isso vai andar. Então, eu não sei quando que nós deixaremos isso pronto, mas é um objetivo muito forte, aprovado na nossa instituição e que agora precisamos do apoio. Né? Nós, nos próximos dias, faremos também um contato com o senador Reins e já falamos para ele, no momento que ele esteve aqui em Caxias, combinamos de uma apresentação mais dedicada em Brasília, nos próximos dias, né? E ele já se comprometeu de avaliar e, se tiver algum recurso, vai destinar. Então, nós estamos nessa batida esse ano. Esse ano nós tomamos uma decisão de começar a procurar o recurso mesmo, porque tínhamos outras estratégias, as outras estratégias não vingaram, nós vamos fazer um pouco essa campanha agora de arrecadação.
Claro, por emendas parlamentares, né? Como é que foi a acolhida do senador Mourão? O senador já esteve algumas vezes em Caxias do Sul, inclusive quando era vice-presidente para a Festa da Uva, já conhece a cidade, certamente conhece a universidade. Uhum. Como é que foi, hein?
Perfeito. Bom, o senador é uma pessoa muito gentil, nos dedicou bastante tempo a ouvir a proposta, mostramos todos os detalhes e disse que realmente, ele disse assim, é um equipamento diferenciado para o atendimento, né? Merece nosso apoio. E ele disse que vai verificar agora entre março e abril se tem ainda alguma margem de alguma emenda dentro dos pacotes, né, assim, dentro do Senado, para destinar, e aí o pedido foi de 1 milhão de reais, né, e ele vai se empenhar. A gente sabe, né, que existem prazos, eu não sei se a gente está dentro do prazo, ele disse que ia avaliar, né, e aí, mesma coisa, o senador Reins disse que vai avaliar, tem prazos, então mas foi muito receptivo e nós estamos na torcida de que esse projeto, este ano, a gente consiga juntar todo esse recurso e começar as reformas. A gente acredita nisso.
Claro, esse 1 milhão seria para a compra dos primeiros equipamentos, seria isso, reitor?
É, assim, são 4,5 milhões, envolve reformas e compra de equipamentos e imobiliários.
Tá, o total, né?
Então, o total. Praticamente 0,5 milhão é para mobiliário e equipamentos, e os outros 4 milhões são para as reformas, porque são dois prédios mais antigos, né?
Uhum.
Precisa muita infraestrutura de reforma, né?
Claro.
Então, praticamente 4 milhões. Se vier o primeiro 1 milhão do Mourão, depois mais alguma coisa, a gente pode começar as obras, né?
Claro, nós temos dois deputados federais aqui de Caxias do Sul, a deputada Denise e o Marcon. Tem algum contato com eles também nessa tentativa enfim, de trazer emendas por eles também?
Então, agora a nossa estratégia, que a gente começou semana passada, e agora tem uma semana de carnaval um pouco tumultuado, né? Mas tão logo iniciarem as aulas, nós vamos fazer tratativas com toda a bancada gaúcha também, para ver o que a gente consegue. Nós estamos começando com o Rio Grande do Sul, o senador Heinze, o senador Mourão, e depois, obviamente, os nossos deputados.
Perfeito. Alguma coisa sobre este assunto ainda, reitor, que o senhor gostaria de mencionar para a população entender, né, a importância que tem esse centro interprofissional, que realmente é importante, tem uma demanda, é uma demanda reprimida em Caxias do Sul, tem alguns movimentos da prefeitura, tem alguns movimentos de escolas já tentando se organizar para essa questão do espectro TEA, mas ainda muito incipiente em relação à demanda, né, professor?
Perfeito. Olha, nós até falamos já com a prefeitura vê com muito bons olhos essa iniciativa e possivelmente muitas pessoas que são atendidas hoje pelo serviço público poderão passar a ser atendidas por nós aqui, porque a ideia é fazer uma construção que sirva para a população caxiense e regional, muito conectada com os serviços públicos que já existem. A gente valoriza todos os serviços que existem e a gente quer apresentar alguma coisa com mais profundidade ainda, porque a gente percebe o aumento da demanda. Por fim, aproveitando esse espaço, né, esses projetos que querem ser, de certa forma, inovadores, eles fazem parte de um escopo da nossa instituição, né, Beverly, de entregar excelência no que faz. É no ensino, é na pesquisa, é no nosso ambulatório, e formar pessoas para a contemporaneidade. Isso é muito importante. Nós vivemos num momento diferente e nesse momento diferente temos que fazer coisas diferentes. Então, a nossa instituição, que é um patrimônio da comunidade, está atenta à própria comunidade, aos sinais dos tempos e se apresenta também como mais uma força para contribuir com o ser humano, com a dignidade da vida. Essa é a principal ideia.
Claro. Professor, eu vou roubar um pouquinho mais do seu tempo hoje aqui, que eu sei que é um tempo sempre muito apertado, mas a gente não pode deixar passar batido, né? Dia 10 de fevereiro, essa semana, a Universidade de Caxias do Sul completou 59 anos de trajetória. Então, primeiro, parabéns, né, a todo o corpo docente, a comunidade acadêmica. Mas, até onde eu soube, professor, eu recebi um dado aqui, que nessa história da UCS, nós temos aí 135 mil alunos formados, né? Mas não é... Isso supõe que sejam números diretos. Fico imaginando aqui entre congressos, cursos de extensão, presença da comunidade, atividades, deve ser muito maior o número, né, professor?
Olha, que bacana. Obrigado pela lembrança dos 59 anos. Quem está de festa, quem está de aniversário, na verdade, é a nossa cidade, é a nossa região, que lá em 1967... e teve a coragem de criar uma universidade no interior do estado, e hoje é uma das principais universidades do Brasil. Sim, se formaram mais de 135 mil pessoas, só nesse ano aqui, 2.300 pessoas, só nesse ano, que a gente coloca no mercado qualificadamente. E sim, se a gente somar, os números ficam astronômicos. Só para teres uma ideia, em cursos de extensão, este ano de 2025, que encerramos, 138 mil pessoas fizeram cursos de extensão na universidade. Cursos de 2 horas, 4 horas, 6 horas, 10 horas. Né? Então, é uma massa muito grande de pessoas. E o objetivo sempre foi da instituição, desde que ela nasceu, lá atrás, com Dom Benedito Zorzi, o ex-prefeito Hermes João Weber e o Dr. Virvi Ramos, né? Todas as pessoas saudosas da nossa cidade, era desenvolver Caxias e a região pela via do conhecimento. E eu acho que eles acertaram a proposta. Caxias e região não são mais as mesmas por conta também do empreendedorismo das pessoas, pela pujança do trabalho, mas também pela universidade, que trouxe o aspecto da ciência aliada ao empreendedorismo e à boa vontade, né? A ciência ajuda muito. E eu só tenho a parabenizar os professores que passaram, foram milhares, alunos milhares, funcionários milhares, os de ontem, os de hoje, por essa trajetória. Hoje, a UX ocupa a 5ª posição no Brasil entre as universidades privadas e comunitárias em inovação, a 6ª posição no Brasil em pesquisa. Então, nós temos muito a nos orgulhar da instituição que é nossa, é um patrimônio da comunidade. Uma instituição sem fins lucrativos, né? Privada, mas com uma característica muito pública, né? Portanto, a gente diz que ela é pública, não estatal, né? Pela sua finalidade, pela sua atividade. Então, nós estamos muito felizes. E domingo, às 7 horas da noite, teremos a tradicional missa de ação de graças, né? Na catedral, às 19 horas. Né? Sempre acontece no dia 15 de cada ano, porque dia 15 de fevereiro foi o dia da instalação propriamente da universidade. Dia 10 de fevereiro, a criação. E dia 15, a instalação. E para quem conheceu o Cine Ópera, né, no passado, a instalação da universidade se deu dentro do Cine Ópera. Né?
Que bacana isso. Sabe, Heitor, eu estava te ouvindo falar agora, né? Eu sou filha formada também pela Universidade de Caxias do Sul e com muito orgulho. E essa questão do orgulho, professor, que nós aqui muitas vezes não desenvolvemos, por exemplo, se você vai para fora do país, várias universidades, as pessoas vestem bonés, vestem suas camisetas, seus moletons e vão visitar parentes, né, vestidos com o logo, com as marcas das suas universidades, porque elas moram no coração dos seus formandos, e não raro essas pessoas voltam com seus filhos, né, e eu quero dizer aqui de público, né, que a minha filha também estuda na Universidade de Caxias do Sul, por escolha, né, às vezes a gente tem opção, mas por escolha, justamente para valorizar esse orgulho, então que todos nós, né, caxienses, possamos ter orgulho dessa formação, né, porque a Universidade de Caxias do Sul é da comunidade. E aproveitando essa declaração de amor público aqui, professor, claro, Gelson, já dizer também e lhe perguntar sobre, a gente podia falar do passado, falar muitas glórias, mas eu quero lhe perguntar sobre o futuro, que momento da UX é esse e para onde caminha?
Olha só, excelente pergunta, Beverly. Primeiro, parabéns pela tua trajetória também aqui conosco e da tua filha. O futuro, nós temos um planejamento estratégico que encerra agora em 26, né, em maio de 26, né? E depois teremos uma nova gestão, né? Estamos nesse momento, na semana que vem escolheremos o novo reitor, a nova reitora, mas assim, há uma coisa que independente de quem seja o próximo reitor, é um caminho, é uma marcha para frente que não tem como retroceder. O nosso parque de ciência e tecnologia, tá? Então, ao lado do ensino de qualidade, de excelência, né, que nós temos assim, os rankings nos apontam isso, né, o MEC aponta isso, que é nosso ensino de excelência. Ao lado do ensino, nós temos uma pesquisa e uma inovação fortes, conectadas com o setor produtivo. E isso acontece fortemente de duas maneiras, nos programas de mestrado e doutorado, nos nossos mais de 800 laboratórios e no nosso parque de ciência e tecnologia, onde a gente desenvolve inovações. Aqui, entendida, inovação é fruto da pesquisa. Para nós, o conceito de inovação não é um pequeno discurso de palco, mas é fruto da pesquisa. E essa pesquisa, hoje, a gente tenta conectar o setor produtivo que tem uma demanda, tem uma pergunta, tem uma dificuldade, se junta com o nosso parque, onde temos os pesquisadores, onde temos os equipamentos, e a gente cria um projeto de investigação e dali resulta uma nova tecnologia, um novo produto, um novo processo. O caminho da instituição, então, respondendo de forma direta, é investir cada vez mais em pesquisa e inovação a partir do Parque de Ciência e Tecnologia, em consonância com o setor produtivo. Isso nós temos feito, temos avançado. Hoje nós temos um conjunto muito grande de empresas, né, conosco, residentes dentro da instituição. Isso é um fenômeno muito recente, né? Vamos colocar aí, desde que criamos o Tecnux, 10 anos atrás, né, isso vem evoluindo, e por isso que eu acredito que esse é o caminho, né, de evolução, de pertencimento das empresas para dentro da instituição, coisas que acontecem já há muito tempo em outros países, né? Não só vestem a camisa nos outros países, mas as empresas estão dentro. Não há país de primeiro mundo desenvolvido que não esteja, as suas empresas não estejam absolutamente conectadas com as universidades daqueles países. O nosso país um pouco mais tardiamente desenvolve as universidades, né? Nós somos um país que começou a ter universidades em 1909. Sempre, nós não tivemos antes desta data, e muito de forma incipiente, e fortemente depois dos anos 40, 50. Então nós temos um certo atraso, mas nós estamos compensando pela pujança também do povo brasileiro e de grandes instituições que temos. Mas é esse o caminho. O desenvolvimento dos países passa pela conexão forte com a pesquisa e a ciência. A ciência é a grande beleza da racionalidade. O ser humano é bonito por fora, ele é bonito porque ele ama, o mundo é bonito pela natureza da flor, das cachoeiras, mas existe uma beleza chamada racionalidade também, que transforma, que cria, né, que estabelece patamares, que faz com que nós tenhamos essa fala mesmo à distância por conta de um aparelho. Né? A ciência, ela tem um lugar na humanidade. As universidades são a casa da ciência. Então, a evolução da instituição do ensino, ela fortemente ingressou no mundo da pesquisa e da conexão da pesquisa com o mundo produtivo.
Perfeito.
E vai continuar assim.
Professor, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui e sucesso sempre.
Muito obrigado pela oportunidade, um bom dia a todos.